Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Câncer de mama em mulheres idosas. Lembrando que o risco de câncer de mama é proporcional à idade e com o envelhecimento da população cada vez mais frequente, surge aí o aparecimento da doença após os 70 anos. Para você ter uma ideia, existem tendências a diminuir o tratamento neste grupo e isto pode prejudicar as chances de cura, né? Na maioria das vezes, a mulher dita idosa pode ser tratada da mesma forma, né, que aquelas mais jovens. Vamos falar sobre esse assunto, né, já que estamos no Outubro Rosa, com a doutora oncologista do Hospital Oswaldo Cruz, Cristiana Tavares, com a gente a partir de agora. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, especial, né, dentro desse mês aí do Outubro Rosa, com relação a essa questão do câncer de mama, mas cometendo, né, mulheres idosas?
Jota, veja só, cada vez mais, assim, essa discussão tem sido mais frequente, o câncer de mama nesses polos de idade, na mulher muito jovem e na mulher muito idosa. Então, pela OMS, considera-se uma pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. E, assim, com a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais, né? Então, e o câncer em sendo também mais frequente na pessoa idosa, possivelmente nós vamos ter um maior número de cânceres em pessoas a partir dos 60 anos. Então, assim, o que a gente entende hoje é o seguinte: eu não vou avaliar a pessoa pela idade. Entendi. Eu tenho que avaliar pela condição física dela. Então, muitas vezes, eu tenho uma pessoa de 60 anos que está numa cadeira de rodas, que está acamado, que está com alguma doença grave. E eu tenho pacientes de 80 que estão super bem, que são ativos, que fazem tudo dentro de casa.
Entendi.
Então, a gente não define hoje o tratamento pela idade só. Por isso que tem, hoje há uma subespecialidade chamada de oncogeriatria, onde existem geriatras que têm que voltam a atenção para o paciente oncológico. E alguns oncologistas que já têm esse foco no paciente idoso. Então, assim, entende-se que você tem um idoso jovem, que é aquele idoso dos 60 aos 70 anos. Dos 70 aos 85, um idoso mediano; acima dos 85, o idoso realmente idoso.
Entendi.
Então, você veja como já mudou isso tudo, né?
Pela nossa, desculpe interrompê-lo, mas só pela nossa legislação, 60 anos para cima já é considerada idosa aqui no Brasil. A OMS já considera acima de 65,
65, né?
Então, tem só esse aspecto aí.
Isso, exato. E aí, assim, o tratamento, ele vai depender do status funcional do idoso, né? Então, se é um idoso que ele consegue se gerenciar, se ele pratica atividade física, se ele não tem tantas doenças associadas, né? Se ele sozinho consegue gerenciar a sua casa, tomar conta do que é seu. E existe aquele idoso que não tenha condição nem de se gerenciar.
Perfeito.
De tomar um banho só, de botar uma roupa só, de comer só. Então, nessa população idosa, talvez tratar traga mais benefício, traga mais malefício do que benefício.
Entendi.
Né? E o tratamento, ele tende a ser basicamente igual ao do não idoso, né? Porque a gente sabe que uma pessoa de 60 anos, ela pode viver mais 20 aí pela frente, né?
Exatamente. E cada vez mais a longevidade aumentando. Mas eu digo sempre aqui que não é só a questão da longevidade, não é? Viver bem e viver melhor, não é? Viver mais e viver melhor, não é? Com qualidade de vida. Porque você fica, a partir de determinada idade, dependente de remédio, em cima de uma cama, com um cuidador, complicado, né? Então, vai muito por esse aspecto também, né, doutora?
Claro. E hoje já se tem estudos, né, que mostram que esse tipo de idoso, um idoso que tem um Alzheimer, que está em cima de uma cama, que está esquecido, ou então que tem muitos problemas cardiológicos graves.
Isso aí.
Então, talvez seja aquele idoso que tratar traga mais malefício do que benefício.
Entendi. Doutora Cristiana Tavares, agora um detalhe. Essa mulher, quando tem o câncer de mama aparecendo em determinada idade, vamos fazer aqui, padronizar, acima dos 60 anos, tá? Por que surgiu justamente com uma idade tão avançada? Isso não deveria ter a tendência de ter surgido mais cedo, não? Isso vai muito pela questão familiar, vai muito pela questão hereditária. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né?
Normalmente, quando você tem um câncer de mama que ele é hereditário, a tendência é o câncer vir numa idade mais jovem.
Isso, mais cedo, chegar mais cedo.
Mais cedo. Uhum. Existem alguns genes que eles estão mais relacionados a um câncer de mama numa idade mais tardia. O que se sabe é que quem tem, por exemplo, uma mutação genética, quem tem uma história familiar muito forte para câncer de mama, câncer de mama ovário, você vai ter um aumento do risco de ter câncer ao longo da vida. E esse aumento ele é crescente com a idade, principalmente a partir dos 50 anos, né? Então, assim, uma pessoa de 60 anos, muito possivelmente, Jota, é uma pessoa jovem. É uma pessoa que pode fazer cirurgia, que pode se submeter a uma quimioterapia, se for o caso, que pode fazer radioterapia, né? Uma pessoa de 70 anos, a gente tem que ver todas essas questões de comorbidade.
Entendi.
É uma pessoa que é ativo, que se autogerencia, que faz as coisas dentro de casa, que pratica atividade, que vai à igreja. Enfim, a gente tem que ver toda essa realidade de vida dela. A realidade de história pregressa também de doença, tem hipertensão, tem diabetes, tem alguma doença limitante, né? Que me limite de fazer uma quimioterapia, ou que a quimioterapia possa até piorar aquela doença. E tem um idoso, muito idoso, que aí a gente tem que ter todo o cuidado. Né? Será que vale a pena fazer uma cirurgia numa pessoa de 85 anos? Será que o risco de uma cirurgia, o risco de um tratamento maior vai causar mais mal? Então, assim, possivelmente, um idoso mais jovem vai ser aquele idoso que a gente vai tratar igual como uma pessoa não idosa. Existem alguns tipos de câncer hereditários que são relacionados mais ao idoso, mas normalmente ele vem numa idade mais precoce e ele é mais agressivo.
Entendi.
E o que a gente entende é que o câncer no idoso ele é muito mais relacionado a estilo de vida, a degeneração mesmo das células.
Entendi.
É aquela alteração celular que vem pelos hábitos de vida, pelo envelhecimento mesmo, né? Pela dificuldade do próprio organismo de ter alguma célula errada que tenha sido, que nasceu ali e que começa a se reproduzir. Então, aqueles erros mesmo do próprio organismo pela idade em si.
Entendi. Doutora Cristiana Tavares, até aproveitando, geralmente, pela sua experiência, não é? Essas mulheres já tiveram câncer ao longo da sua vida e, no caso, quando chega na cidade, a probabilidade é de retorno ou não? Ela nunca teve câncer e agora é que com 65 ou 70 apareceu, hein?
Olha, veja só, pode ser que elas nunca tenham tido câncer e realmente tenham câncer por conta da própria degeneração mesmo celular, do envelhecimento das células, assim, o próprio organismo, a questão imunológica mesmo, né? O idoso, ele é mais imunodeprimido, a gente sabe disso. O paciente pode ter tido um câncer mais jovem e, de repente, pode ter um segundo tumor primário.
Entendi.
Por exemplo, um exemplo aqui. Uma paciente que teve um determinado câncer de, por exemplo, tireoide, ficou curada. Isso aos 30 anos. Nada impede que aos 60 ela não venha ter um câncer de mama, ela não venha ter um câncer de colo de útero, que está relacionado diretamente ao HPV.
Entendi.
E isso porque são tumores que podem ser independentes, não metastático.
Entendi. Então, cada caso é um caso, cada situação deve ser avaliada. Isso. A gente não pode generalizar porque tem N fatores envolvendo justamente a aparição desse câncer em determinada idade, né?
Isso. Por exemplo, uma pessoa pode ter tido um câncer de tireoide e ser um fumante. Uhum. E ter um câncer de pulmão aos 70 anos. Uhum. Pode ter tido um câncer um tumor de intestino, num uhum. estágio bem inicial, foi tratado. E na idade, e quando foi idoso, pode ter um segundo primário. Uhum. Então, um tumor de colo de útero, que tem a ver com HPV. Uhum. Pode ter um tumor de mama, né? Pode ter um tumor de pulmão ou um outro tumor de cabeça e pescoço, que uhum. tem a ver com hábito, com cigarro, com tabagismo. Uhum. Então, se você tem um câncer, mas você também não tem hábitos saudáveis ao longo da vida, isso pode aumentar o risco para um segundo primário.
Uhum. Doutora Cristiana Tavares, outro detalhe que eu gostaria de abordar. A senhora falou agora há pouco, né, durante a entrevista, que, olha, a pessoa de 60 anos, teoricamente, né, teoricamente não, é jovem. Agora, dependendo da sua quadro físico, outras doenças correlacionadas. Pode não ser feito o tratamento de uma jovem, que é a questão da cirurgia, da quimioterapia, uhum. da radioterapia. Quando a pessoa não pode usar esse tipo de tratamento, qual o tratamento que será utilizado então, hein?
Possivelmente, Jota, são casos, esses casos de exceção, são os casos que os grupos de oncologia discutem em reunião clínica. Então, todos os serviços têm a reunião clínica multidisciplinar, com cirurgião, com radioterapeuta, com oncologista, e isso é levado normalmente para as discussões, para a gente ver as opções, uhum. que não são as opções padrão.
Entendi.
Então, lá, sim, a gente vê, será que tem condição de operar? Será que não tem?
O risco
será que
é grande?
O risco é grande? Uhum. Será que você pode fazer uma cirurgia, mas uma cirurgia não tão extensa?
Entendi.
Uma cirurgia menos extensa?
Entendi.
Será que depois a gente consegue fazer, por exemplo, uma quimioterapia, ou a gente deixa esse paciente sem tratamento, entendi. Ou só faz uma rádio?
Uhum.
Então, essas possibilidades, elas são discutidas, na sua grande maioria, com grupo, com equipe, para uhum. que todo mundo pensando junto, a gente possa tentar ver qual a melhor opção para aquele caso que está fugindo à regra.
Entendi. Pelo fato de ser exceção, então requer todo esse aparato aí, tanto do ponto de vista médico, e isso é passado também à família, né? O que, é que a família acha, que não deve,
isso.
o risco é esse,
isso.
olha, na idade dela, não é só pela idade, mas
isso.
outras doenças, comorbidade, enfim, tem tudo isso que é pesado e é levado em conta, né?
Isso, exatamente.
Perfeito.
Exatamente.
Perfeito. Agora, o percentual é pequeno com relação de mulheres com mais de 65 anos ou 70 anos que apresentam câncer de mama, ou é elevado?
Olha, eu não estou aqui com percentual, mas
certo.
O câncer de mama, ele aumenta com a idade. Então, assim, a idade onde realmente você tem um maior risco para ter câncer de mama é a partir dos 50 anos de idade.
Uhum.
Então, atualmente, nós estamos tendo um aumento de incidência em mulheres, em câncer de mama, em mulheres mais jovens.
Uhum.
Mas, historicamente, esse aumento de incidência, ele se dá a partir dos 50 anos. Por isso que, durante muito tempo, se estabeleceu que a mamografia de rastreamento, ou seja, naquela paciente que não tem queixas, que não tem sintomas,
uhum.
mas que precisa fazer a mamografia, mesmo sem queixas, pelo alto risco dela ter um câncer, era a partir dos 50 anos.
Entendo.
Então, hoje, há controvérsias e, assim, já se faz bem mais cedo,
uhum.
a partir dos 40. Mas, assim, a partir dos 50 anos até os 70 é o grosso mesmo da incidência do câncer de mama. Então, a gente pega aí, a partir dos 60 anos, ainda uma grande parcela da população que corre risco para câncer de mama e que deve fazer o exame de rastreamento.
Entendi. Então, é claro, outubro rosa, mas não necessariamente outubro rosa, mas constantemente durante todo o ano. Opa, quanto mais idade, então, vamos fazer a questão da prevenção, porque quanto mais cedo é diagnosticado, mais cedo a possibilidade de cura, de tratamento. É isso, doutora?
Exatamente, desse jeitinho.
Legal. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Lembrar que agora, sim, a gente precisa falar muito da vacina para o HPV. Então, assim, a vacinação, o ideal é que se vacinasse em torno de 80% das meninas em idade escolar. Uhum. E essa vacina conseguiu só alcançar 40% dessa população.
Metade do planejado.
Existem pelo menos 8 tipos de cânceres que estão relacionados ao HPV. Uhum. E que a vacina, ela confere cobertura para esses tipos de câncer. Principalmente o câncer de colo de útero, que tem 90% de relação direta com HPV. Então, quando é uma vacina essa, que combinada com os exames preventivos, ela pode praticamente, no futuro, erradicar esse tipo de câncer. Uhum. Então, a gente precisa pensar no câncer de colo de útero. Atualmente, tem se falado em câncer de colo de útero junto com câncer de mama no outubro rosa, porque isso interfere na saúde da mulher. E é fundamental que a gente, assim, tenha cuidado com essas fake news em redes sociais, notícias que não são filtradas, notícias de muito pavor, de muito pânico. Uhum. Em relação a uma vacina que é segura, que existe e que está disponível. Então, é importante que a gente fale aqui, Jota, que a vacina para o HPV, ela não é um estímulo à prática sexual, mas é uma proteção.
Perfeito.
Porque imagina se você, sua filha é vacinada, seu filho é vacinado, e você tem a chance de dar a essa pessoa a chance dela não ter câncer de colo de útero no futuro.
Uhum.
Que presente isso! Então, a gente tem que olhar por esse ângulo. E eu não posso deixar de falar nisso aqui agora.
Perfeito, ótimo. Excelente a sua observação, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, né, eu usaria até o termo mesmo, trevas, não é? Com relação à ciência, ao negacionismo e incentivando muita gente aí a não vacinação, isso é complicado. Nada melhor do que uma especialista da área para trazer números, percentuais e conscientizar a população com relação a essa necessidade. A senhora falou aí, claro, do HPV, mas isso está atingindo, não é? Todas as vacinas aí, esse número reduzido de pessoas que estão abandonando a vacinação por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando. Infelizmente,
isso.
Infelizmente.
Isso. E que a gente tem que lembrar as pessoas disso.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.